Senado vai divulgar salários de servidores.
Demóstenes Torres vai à CPI mista do Cachoeira, mas fica calado e reunião é encerrada.
Humberto Costa alerta para perigos do cigarro e Paulo Davim reforça: grávidas precisam fazer o pré-natal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado vai divulgar os salários dos servidores do Congresso Nacional até o final de julho. Detalhes com o repórter Jorge Cardim.
A decisão tomada pela mesa do Senado busca adequar o poder legislativo à Lei de Acesso à Informação, que obriga os órgãos públicos a fornecerem os dados solicitados pelos cidadãos. Os critérios da publicação para consulta pela internet vão ser definidos com a Câmara dos Deputados e devem seguir o padrão estabelecido pelo Poder Executivo, que também vai publicar o contracheque de seus servidores até o dia 30 de junho. Para o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, a iniciativa vai garantir mais transparência.
Acho que é um direito, né? Porque a gente que é servidor público, não temos por que nós não termos o livro aberto. Acho que ajuda a transparência. Ajuda a sociedade.
Segundo os dados do Portal da Transparência, o Senado conta atualmente com cerca de 6.200 funcionários, sendo 3.100 efetivos e 3.100 comissionados.
O senador Demóstenes Torres, de Goiás, evocou o direito constitucional e ficou calado hoje na CPI mista do Cachoeira.
Ele disse apenas que já respondeu às perguntas sobre seu envolvimento com o contraventor Carlos Cachoeira no Conselho de Ética e pediu que cópia do depoimento seja enviada à CPI. Mais informações com a repórter Érica Christian.
Diante da decisão de Demóstenes, o presidente da CPI, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, dispensou o senador da reunião, a exemplo do que fez com outros 10 depoentes ligados à Cachoeira que estiveram na comissão. Mas o deputado Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, argumentou que Demóstenes teria de ouvir uma espécie de desabafo dos integrantes da CPI, mesmo que não respondesse às perguntas.
Nós não poderíamos compactuar com esse silêncio assustador, esse silêncio que incomoda do senador Demóstenes.
Em resposta, o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, ressaltou que a CPI tinha que cumprir com a Constituição e respeitar não somente o direito do silêncio, mas também a dignidade do depoente.
O acusado tem o direito constitucional ao silêncio. Ninguém pode ser humilhado, mesmo aquele que comete o crime mais grave. Isso está na Constituição da República.
Antes de encerrar a sessão, o presidente da CPI anunciou as datas dos depoimentos dos governadores já convocados. Marconi Perillo, de Goiás, será ouvido no dia 12 e Agnello Queiroz, do Distrito Federal, no dia 13.
Comissões.
Garçons, maîtres, cozinheiros e confeiteiros poderão se aposentar depois de 25 anos de trabalho. É o que prevê projeto do senador Jim Argelo, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e que vai agora à votação no plenário do Senado.
O relator senador Vicentinho Alves explicou que essa aposentadoria especial será garantida por meio do aumento de 1% na contribuição empresarial. Ele também explicou por que esses profissionais precisam se aposentar mais cedo.
Reconhece as difíceis condições de trabalho que esses profissionais enfrentam. Deles se exige atenção redobrada em ambientes que muitas vezes não oferecem condições de salubridade para permanências prolongadas. Calor, frio, ruídos ou iluminação deficiente pode ser parte do ambiente de trabalho de garçons, maîtres, cozinheiros e confeiteiros.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou também projeto que cria uma contribuição anual para financiar entidades que defendem os direitos de aposentados e pensionistas.
Pela proposta, cada aposentado vai contribuir com R$ 2,00 por ano e o INSS vai fazer o desconto. No entanto, quem não quiser pagar poderá pedir isenção.
A relatora, a senadora Ângela Portela, explicou que o projeto foi sugerido pela COBAP, a Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas.
Comissões.
A Comissão de Infraestrutura aprovou hoje um conjunto de regras para o relacionamento entre o poder público e os órgãos não governamentais. O projeto é do senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, e vai ainda ao exame de mais 3 comissões do Senado.
Na opinião do relator, senador Valdir Raup, a proposta vai dotar o governo de mecanismos para coibir desvios e desmandos nas parcerias da administração pública com entidades sem fins lucrativos. Ele citou alguns tópicos do projeto.
seleção das entidades, das modalidades de parceria, de sua execução, da prestação de contas, da fiscalização, transparência e controle, do fortalecimento e participação social, da responsabilidade das sanções e do procedimento de cobrança judicial das dívidas.
Já a Comissão de Relações Exteriores aprovou um acordo entre o Brasil e a União Europeia que elimina a necessidade de visto para viagens de até 90 dias.
A medida se aplica a pessoas com passaportes comuns, mas não isenta o viajante de comprovar os motivos da visita ao país europeu e vice-versa.
O relator senador Luiz Henrique destacou a importância desse acordo, que já foi aprovado pelos deputados e que vai agora para a votação no plenário do Senado.
Há, portanto, uma nítida percepção de que o acordo produzirá benéficos efeitos para o turismo e os negócios entre o Brasil e os países da União Europeia.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, elogiou a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de reduzir pela sétima vez seguida a taxa básica de juros.
A chamada Selic caiu de 9 para 8,5% ao ano, a menor taxa já registrada. E a expectativa de Suplicy é que haja nova queda na próxima reunião do Copom, em julho.
Ao baixar a taxa de juros, isto significará um maior estímulo para a formação de capital, para a realização de investimentos, bem como maior estímulo para o aumento do consumo.
Eduardo Suplicy disse que, apesar da nova redução, o Brasil continua com uma das maiores taxas de juros reais no mundo. A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, concordou e advertiu que isso prejudica a economia.
Isso leva também à redução da nossa competitividade. Nós estamos agora no ranking da competitividade, ocupando a 46ª posição, atrás de países de economia como a Índia, o México e o Peru.
A subcomissão do Senado que fiscaliza as obras da Copa de 2014 passou o dia de hoje vistoriando todas as medidas de preparação de Cuiabá, capital de Mato Grosso, para o Mundial.
O presidente da subcomissão, senador Blairo Maggi, do PR, acredita que a cidade é uma das que tem mais chances de se beneficiar por ser uma das sedes dos Jogos.
Entre as obras vistoriadas estão a duplicação de rodovias e a Arena Multiuso do Pantanal, o futuro estádio que abrigará as partidas da Copa.
Há 2 anos da Copa, nós temos toda a chance de estar com todas essas obras prontas e que é o legado que vai ficar para a cidade.
Ao lembrar que hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco, o senador Humberto Costa, do PT pernambucano, destacou que o cigarro mata 6 milhões de pessoas por ano no mundo.
Ele advertiu que mesmo quem não fuma corre perigo, tanto que a exposição à fumaça do cigarro mata cerca de 600 mil não fumantes. No Brasil, são cerca de 2.600 mortes.
O cigarro provoca diferentes tipos de cânceres, problemas respiratórios, cardiovasculares, impotência sexual no homem e infertilidade na mulher, catarata, osteoporose. Segundo o INCA, a fumaça do cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas, incluindo arsênico, substâncias cancerígenas e agrotóxicos em altas concentrações.
Segundo Humberto Costa, o Sistema Único de Saúde gasta 19 milhões de reais por ano com diagnóstico e tratamento de doenças provocadas pelo tabagismo passivo.
E o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, comemorou a redução da mortalidade materna no país. Segundo o governo, nos primeiros 3 meses de 2012, o número de mulheres mortas durante a gravidez, no parto ou pós-parto, caiu para 705. Contra as 870 mortes ocorridas no mesmo período do ano passado.
Mesmo assim, Paulo Davim advertiu que a mortalidade materna ainda é alta no Brasil. São 61 mortes em cada 100 mil crianças nascidas vivas, enquanto a meta das Nações Unidas é que até 2015 esse número caia para 35.
Com as medidas que o governo federal está tomando, com a implementação da rede cegonha, com o incremento dos exames de pré-natal, acompanhamento de pré-natal e o acesso facilitado ao parto, eu acredito que chegaremos a 2015 atingindo a meta do milênio das Nações Unidas.
Segundo Paulo Davim, a principal causa de morte materna é a pressão alta. Por isso, as grávidas precisam fazer o pré-natal para evitar os riscos de complicações na gravidez ou no parto.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.